Vamos iniciar capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vemos aqui pela introdução que havia na época de Paulo uma consciência bastante aprofundada do papel de cada homem e mulher que faziam parte da igreja. Havia uma ação intercessória da igreja em relação àqueles a quem se desejava salvar e também intercessão pela própria vida. A gente percebe que os crentes eram pessoas dedicadas, diferentes das pessoas do mundo. E nós também, nos nossos dias, devemos nos orientar por estas instruções dadas à igreja pelo apóstolo, aqui nesse caso, ao seu discípulo Timóteo. É necessário que a gente medite sobre todas as coisas para a gente entender o nosso papel. De modo que a igreja não seja uma igreja sem vida, sem uma ação intercessória, uma igreja sem cuidados por aqueles que vivem ao nosso lado e cuidados por nós mesmos. Porque o diabo, ele nos rodeia, está à nossa volta querendo nos tragar. Ele não nos deixa em momento algum. Quer nos ver voltar para a vida torta que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. E Ele conhece nossa fraqueza, Ele sabe das nossas inclinações infelizes. E Ele faz uso dessas nossas fraquezas para nos iludir, para nos tirar de uma vida de proximidade com o Senhor. Na introdução, a gente vê Paulo utilizar aqui de uma palavra que deve ser para nós um norte, uma orientação de como devemos agir quando queremos orientar, ajudar alguém ou trazer uma pessoa para o caminho do Senhor. Ele inicia o capítulo 2 dizendo: Admoestote, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Ele diz assim: é necessário fazermos intercessões. Intercessões por todos os homens. Não está excluindo aqui esse ou aquele homem, mas devemos orar por toda esta humanidade, por pior que seja o caminho que a humanidade escolheu andar e seguir, mesmo assim nós temos que ter compaixão, porque mesmo perdidos, os homens são nossos irmãos, criados pelo mesmo Deus. E certamente, um dia, eles serão salvos. Não existe no nosso meio a ideia do inferno eterno, e nem a ideia de condenação, que o homem ficará para sempre no fogo do inferno, ou sendo comido pelos vermes, conforme a interpretação absoluta da letra. Não podemos nos esquecer que em certo momento Jesus foi questionado a respeito da salvação dos ricos, porque ele havia dito aos discípulos que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mais fácil seria um camelo entrar pelo buraco de uma agulha. Então os discípulos perguntaram: como se salvarão esses ricos? Ele disse, para Deus nada é impossível. O que parece impossível aos homens é perfeitamente possível para Deus. Dando a entender que mesmo esses homens que foram considerados condenados porque estavam perdidos nas riquezas, que o Senhor ele teria uma forma de salvar esses homens em determinado tempo. Também nós acreditamos assim, principalmente porque nós não cremos em nada que seja eterno a não ser Deus. O inferno não pode ser um lugar eterno, assim como a criação. Os teólogos tradicionais acreditam que Deus criou todas as coisas e que depois que ele criou, que esta criação é eterna. Usando a nossa inteligência, podemos avaliar o que os teólogos dizem e concluir que eles estão errados. Toda coisa criada não pode ser eterna. Somente pode ser eterna algo que sempre existiu. E o que sempre existiu e existe e existirá para sempre é Deus. Não pode haver outra coisa. A nossa criação, um dia, ela deve obrigatoriamente ter um fim no próprio Deus, que a criou, que a tirou de si e que vai trazendo-a para si novamente ao longo dos bilhões e bilhões de anos, de acordo com o tempo aqui na vida terrena. Sendo assim, não existe nada que é eterno que fora criado por Deus. E se o inferno foi criado por Deus, e com certeza é um lugar de suplícios, um dia o inferno tem que deixar de existir. E quem está lá, as almas que foram condenadas, elas também terão oportunidade de sair de lá, segundo o raciocínio lógico. Devemos evitar de acreditar nas hipóteses teológicas que fogem ao raciocínio da razão, ao pensamento racional. Acreditar que simplesmente Deus quer condenar alguém para sempre ao inferno, porque alguém disse ou leu na Escritura, numa interpretação absoluta da letra, tudo isso muita gente acredita, mas nós devemos fugir desse caminho, porque a nossa fé ela deve ser diferente da fé tradicional, que crê sem entender, que acredita sem saber as razões e o porquê. O homem do nosso tempo ele precisa entender com a sua inteligência. Não adianta nada a gente querer tratar os homens de hoje como se eles fossem crianças. Isso só geraria mais descrença. É muito comum nós encontrarmos cientistas, homens inteligentes, bem formados e que são ateus, porque não acreditam no Deus que foi revelado pela Igreja, porque é o Deus homem. É esse Deus de historinhas que se contam para os meninos. Não podemos tratar os homens como se fossem crianças. E sendo assim, a nossa fé, a fé do povo de Deus, deve buscar o entendimento inteligente de todas as coisas. Nós cremos, pois, que todos os homens são irmãos e criados por um mesmo Deus, e que todos eles um dia encontrarão a sua salvação. O apóstolo, no primeiro momento, ele usa essa palavra admoestar. É uma palavra para nós interessante, porque quer dizer instruir com brandura, instruir com carinho, com cuidado. Seria um cuidado paternal, como se você estivesse instruindo um filho, uma filha. A nossa palavra sempre deve ser direcionada nesse sentido. Não se obriga as pessoas a crerem em princípios. Ou elas são almas maduras para compreender, ou elas não vão conseguir compreender ainda nesse tempo o que se quer ensinar. E nós sabemos que as pessoas que estão fora do caminho, que ainda não acordaram para a verdade, elas estão sob a influência de Satanás. Porque se ela não está com Deus, ela está envolvida ainda com o mundo. E é necessário ter cuidado na hora de falar. Qualquer violência da nossa parte com a palavra vai levar o diabo a dizer, ó, esse sujeito aí não serve para te orientar porque não quer o seu bem. Veja como ele está querendo obrigar você, forçar você a entender. Ele não te respeita e tudo mais. E aquele a quem a gente quer ajudar acaba se afastando. Admoestar, instruir com brandura, com paciência, como se aquela alma a quem a gente se dirige fosse uma criança e nós quiséssemos ajudá-la a conhecer um caminho seguro para os seus pés. Nós vemos no verso de número 2 que ele pede uma intercessão pelos reis e por todos os que se destacam. Trazendo aqui para os nossos dias, seria o quê? Os nossos governadores, os nossos prefeitos, o nosso presidente, os deputados e todos aqueles que tomam decisões relacionadas com a vida da sociedade. Somos, assim, homens intercessores não só para a salvação daqueles que estão à nossa volta, mas também intercessores por aqueles que estão diante do governo da própria sociedade, porque eles também estão desempenhando uma missão. Se são honestos, desonestos, isso não é problema nosso. A palavra, ela diz para a gente interceder com orações para que eles possam tomar decisões acertadas que não venham nos aborrecer a vida diária. Porque se eles tomarem medidas erradas, nós que somos o povo seremos prejudicados. Daí Paulo diz a Timóteo, olha, é preciso interceder pelos reis, pelos príncipes e por todas as pessoas que estão de alguma forma envolvidas em cargos que exercem influência na vida de todos nós. Oremos assim por todos, uma vez que esses homens também têm tarefas a serem cumpridas. Interceder por outros, interceder por todos os homens, orar, agir com ações de graças para beneficiar esses homens, é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. O que fazemos nesse sentido, interceder pelas pessoas, nos faz agradáveis a Deus. Deus fica contente ao ver a gente se interessar por todas as pessoas, por todos os homens, não só pelos irmãos, mas também pelos outros. A nossa visão precisa ser uma visão universal. A nossa visão precisa alcançar todas as raças, todas as nações. O nosso ponto de vista espiritual, ele não pode se restringir a uma determinada denominação ou uma determinada raça. É aquele mesmo olhar do Senhor que faz chover sobre a plantação dos homens bons e dos homens maus. O sol, a que se sabe, levanta sobre todos. Ele não ilumina só os homens bons. Ele ilumina todas as pessoas. O Senhor não faz esse tipo de juízo. As nossas orações e intercessões precisam ser nesse sentido, num sentido universal, que alcance todas as pessoas. E Deus, ele fica contente, Deus fica satisfeito com as nossas ações, as nossas intercessões, seja por oração, seja por alguma obra que venhamos a fazer para ajudar essas pessoas. O Senhor fica contente, e o Senhor estando contente, tudo dá certo. Se o Senhor estiver irado com qualquer um de nós, tudo dá errado. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos pede para que as nossas obras sejam agradáveis aos olhos do nosso Deus. É o que diz aí o versículo de número 3. O que é que Deus deseja? A gente tem visto muitas seitas que nasceram aí à margem do cristianismo e que se transformaram em grandes organizações que têm templos por todos os lugares e pessoas que anunciam um certo exclusivismo em relação à salvação. Quem não estiver aqui não está salvo. E mesmo a Igreja Católica, ela tem como lema que fora da Igreja Católica não há salvação. Mas, enfim, são conceitos que os homens criaram para atender à necessidade dos próprios homens. Porém, a palavra de Deus, ela diz uma coisa bem diferente. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos os homens encontrem salvação. Não existe a predestinação entendida por alguns evangélicos de que Deus criou homens para serem salvos e outros para serem condenados. Essa teoria existe dentro do calvinismo. Sem saber direito a origem, a missão e o destino das almas, os teólogos formularam algumas teses muito esquisitas. E essa é uma delas, a teoria da predestinação, como se Deus criasse alguns filhos para serem salvos e outros para serem condenados. A palavra diz o contrário. A palavra diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham a ter o conhecimento da verdade. É salvação e conhecimento da verdade. São as coisas que nós precisamos estar atentos e que devem ocupar o nosso espírito. Eu preciso buscar a salvação minha, das pessoas que vivem à minha volta, que eu puder alcançar. Eu preciso conhecer a verdade de Deus, e que a verdade de Deus, de onde eu vim, o que faço aqui no mundo e para onde eu vou, porque eu sofro. Quem é Jesus Cristo? Como ele intercedeu na minha vida, perdoou os meus pecados e me deu uma vida nova? Como ele venceu a morte e deu a nós a imortalidade, concedeu a nós a vida eterna? São estas coisas que é o conhecimento básico da verdade. Nós não estamos falando aqui da verdade da ciência. Não fazer confusão com isso, viu, irmãos. A ciência tem um conhecimento que não tem nada a ver com o conhecimento de Deus. São coisas distintas. A ciência nasceu de Deus. Mas ela trata apenas dos eventos relacionados com o plano visível. Ela não trata das coisas que não se vê. A ciência que se pretende ensinar com as Escrituras é a ciência de Deus. É o conhecimento da verdade de Deus, a origem do ser. De onde nasceu o ser, não o ventre da mãe. Como a alma foi criada. Como ela veio parar nesse mundo, nesse lugar. Por que aqui nesse mundo? O que é que viemos fazer? Como foi a história desta humanidade, de todas as almas que fazem parte desta humanidade? O que nos espera depois da morte do corpo físico? O que existe do outro lado? O que vamos encontrar quando deixarmos esta vida material, terrena? Estas coisas, elas fazem parte das verdades de Deus. E é disso que nós precisamos atentar-nos e anunciar e dizer a todos que nós pudermos. No verso 5, a palavra nos diz que há um só Deus e um só mediador entre ele e os homens, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Chama aqui Jesus Cristo de Jesus Cristo homem, porque quer mostrar que Jesus tinha uma natureza humana, semelhante à nossa. E por outro lado, ele tinha uma natureza espiritual. Mas essa não é uma prerrogativa de Jesus. É uma prerrogativa de todos os filhos de Deus. Nós também temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Pelo lado da nossa natureza carnal, nós vivemos a vida dos homens, com todas as suas necessidades e inclinações. E pela natureza espiritual, nós vivemos a vida dos anjos, a vida do Espírito, com todas as suas maravilhas. Estas coisas são antagônicas. Elas são antagônicas, mas elas precisam conviver juntas para que haja o despertar, para que haja o progresso. Porque a vida nos é dada para que tenhamos domínio sobre a nossa natureza carnal. Nas fases mais primitivas da alma, quando a alma ainda está adormecida, o que predomina sobre ela é a sua natureza carnal. Por isso, ela só pensa nas coisas terrenas. Ela não pensa nas coisas de Deus, porque predomina na sua vida mental esta natureza que é desse mundo. O que a palavra de Deus faz, ela vem e penetra na nossa vida como se fosse uma ferramenta, abrindo o nosso coração e despertando a nossa natureza espiritual. Há um conflito, há uma briga entre essas duas naturezas. Mas esse é o bom combate de que dizia o apóstolo Paulo. Se eu sinto que eu tenho coisas impuras dentro de mim, ou que eu faço coisas que a minha natureza espiritual condena, nasce um conflito. Mas não é um conflito para a morte. É um conflito para a vida. É uma luta que vai trazer vitória para nós. Não estamos nos entregando às coisas terrenas, como fazem alguns, e se desviam do caminho da fé. Alguns irmãos se perdem porque deixam a sua natureza carnal tomar conta da sua natureza espiritual e voltam para o caminho de onde eles foram tirados. Muito bem, há um só Deus e um só mediador entre nós e Ele, que é Cristo. Como os irmãos podem ver, aqui está subtraída a ideia de qualquer relação com Deus por meio de ídolos, de imagens, de alguma coisa que represente Deus. É muito comum a gente ouvir dizer, sim, que as pessoas têm uma fé muito simples e que elas precisam tocar alguma coisa, ver alguma coisa para terem fé. Mas essa é a fé das crianças. Não podemos manter os homens nessa fé. É necessário que avancemos. A palavra, ela não dá nenhuma abertura para a pessoa dizer, ah, eu tenho que crer através de uma imagem. Ela estabelece uma relação entre o homem e Deus e põe somente um intermediário, como se houvesse só uma ponte, que é Jesus Cristo. Não tem espírito no meio, não tem anjo, não tem estátua, não tem padre, não tem pastor, nenhum intercessor que possa ser o mediador. O que é o mediador? É aquele que vem estabelecer um contato da nossa mente com a mente de Cristo. Essa é uma expressão bíblica, nos diz muita coisa. Nós temos à nossa disposição a mente de Cristo. Mas para estabelecer esta conexão com ela, isso é feito através de Jesus. É Jesus que estabelece a ligação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus. Ele é o intermediário, ele é a ponte, aquele que liga um a outro ponto. Ponto de baixo com o ponto de cima. O Senhor é o único intermediário, não tem outro, é o único intercessor. Existem outras crenças que acreditam que o homem pode receber assistência de espíritos menores do que o Senhor. Existem seitas vindas de outras regiões da Terra e outras que se desenvolveram aqui, onde os intermediários, por uma ideia distorcida de superioridade, devem ser os espíritos que intercede pelos homens lá diante de Deus, como se nós, na nossa inferioridade, nós não pudéssemos falar com Deus porque somos ainda atrasados ou temos defeitos de natureza moral, cometemos pecados graves, e estaríamos destituídos assim das condições de pureza para nós nos aproximarmos do Senhor e falar com Ele. Mas todas essas ideias que fazem parte dessas seitas, elas não têm nada a ver com as escrituras sagradas, porque não se fundamentam nas escrituras. As escrituras, ao contrário, dizem, não tem intermediário. Então, não podemos acreditar que houve uma revelação nova que veio mudar essas coisas, como pretendem alguns. Principalmente porque essas revelações, elas não estão em concordância com as escrituras sagradas, nem com o Velho, nem com o Novo Testamento. Então, na Igreja do Senhor, nós podemos falar com Deus. E o único intermediário é Jesus Cristo, nosso Salvador. O verso de número 6 fala do sacrifício do Senhor, que deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho naquele tempo. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as suas mãos santas, sem ira nem contendas. Ele estabelece aqui já um estado de espírito para a gente orar, não é? Se eu estou irado, estou sem condições de orar, de ser ouvido pelo Senhor. Se eu estou numa vida contenciosa, de contendas com meu irmão, de desentendimento, eu estou sem condições de interceder. Eu posso orar, pedir ajuda para que eu saia daquele estado de espírito, mas eu estou destituído das condições necessárias para eu interceder por outras pessoas, pelos governantes, seja por quem for. Eu não estou em condições. Por isso ele diz que quer que todos orem em todos os lugares, levantando as suas mãos santas, sem ira nem contendas. A partir aqui do versículo 9, ele entra aqui no assunto relacionado com as mulheres, né? Nós temos hoje aí uma grande confusão no mundo, porque as mulheres resolveram ser iguais aos homens. Nasceu um movimento chamado feminista e criou uma grande confusão no mundo. Ontem nós vimos aí uma grande manifestação nos Estados Unidos de milhares de mulheres querendo defender o direito que elas dizem ter conquistado. É direito de fazer aborto, direito de casar entre si, direito de fazer o que quer do seu corpo. Elas dizem que são donas do corpo delas e que elas fazem o que bem entende com o corpo. Elas devem ter nascido do nada, né? De certo não foram criadas. Elas foram planejadas pelo vazio. Não tem um princípio criador de todas as coisas. Ora, se você não é possível que faça crescer um fio de cabelo da sua cabeça pela sua vontade, você depende de tudo, de um princípio, de alguma coisa que você não conhece, mas que existe, porque você vive. Penso, logo existo. Se eu estou aqui é porque alguém me criou, e não foi minha mãe. Quem teria criado a minha mãe? E o pai dela, e o pai do pai dela, e sucessivamente, nós vamos chegar num ponto aonde tem que haver um princípio criativo. E se é assim, eu não sou dono de mim. Eu sou responsável por tudo que faço, pelos meus atos morais. Mas eu não sou dono do meu corpo, posso fazer o que eu quiser com ele. O Senhor deu diretrizes para que nós compreendêssemos o verdadeiro sentido. Então, as mulheres hoje estão um tanto envolvidas por esse espírito de liberdade que o mundo conseguiu enfiar na vida das pessoas e querem fazer o que bem entende. Nós não somos nada contra a mulher trabalhar, estudar, nada disso, mas a mulher não pode abandonar o seu lar. A criação de filhos, a educação dos filhos, a mulher, ela precisa cuidar disso. Ah, mas a mulher tem que trabalhar hoje, mas por que que a mulher tem que trabalhar? Porque o homem não ganha o suficiente para sustentar a família. Não é verdade? Se o homem ganhasse o suficiente para sustentar a família, a mulher não teria necessidade de trabalhar. Ah, mas a mulher desenvolve a sua inteligência, suas potencialidades e tal. Em casa ela não vai desenvolver? O fato dela ser mãe vai impedi-la de estudar, de aprender, não é verdade? Hoje a mulher deixou o lar. Tem mulher que não quer casar, não quer ter filhos, quer ser executiva, quer ter profissão, quer ter a sua casa, sua vida própria, dormir com quem ela quer, arrumar um filho produzido artificialmente. Essas coisas loucas que foram geradas por uma sociedade doente. Uma sociedade que está se afundando nas trevas da sua própria ignorância e da sua soberba. Nós precisamos refletir bem sobre a palavra de Deus. As questões relacionadas com Paulo, eles dizem que Paulo era muito machista, mas nós não podemos olhar o tempo de Paulo com os olhos de hoje. É necessário dar a cada época a sua característica. E naquela época a mulher não era considerada. Alguns rabinos judeus diziam que elas não tinham nem alma. Até bem pouco tempo a mulher não votava no Brasil. Isso era uma coisa assim, evidentemente injusta. E foi assim ao longo da história. Então Paulo não poderia ter dado uma opinião muito assim de liberdade em relação à mulher. Mas a Escritura estabelece alguns critérios. Ele diz assim no versículo 9, que gostaria que as mulheres utilizassem, né, um traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, que escolheram andar nos caminhos do Senhor, com boas obras. Ele diz para a mulher ter cuidado, o apóstolo Pedro também se refere em termos bastante parecidos, para que a mulher no Senhor, ela não se preocupe muito com a sua aparência exterior. Tem mulher que vive somente para cuidar da sua aparência. Só pensa na beleza do seu cabelo, na beleza da sua roupa, nas joias que ela vai usar e tudo mais. Então, eles falam, os apóstolos, fazem referência em diversos lugares. Olha, isso não é o ponto principal da vida. Não quer dizer que a mulher precise ficar abandonada, não cuide da sua limpeza, da sua aparência. Mas a finalidade da vida não pode ser a vaidade. A mulher tem que entender que ela precisa ter um coração bom e fazer boas obras, que é isso que agrada a Deus. É claro que nesses dias de hoje, tudo isso que eu estou falando aqui é absurdo, né? As mulheres querem ficar dentro de salão, se arrumando, se ajeitando, malhando na academia, não sei o que e tal, enfim. Tantas coisas que a gente vê aí que foi criado por uma sociedade artificial, consumista, que precisa consumir produtos de beleza, fábricas que precisam ter empregados. Um sistema criado para servir um certo tempo de ferramenta para a humanidade, mas que não pode ficar para sempre. De uma hora, ele vai destruir a si mesmo. É como a erva daninha. Está no jardim, não sabem como cortá-la. Ela vai tomar conta de todas as árvores boas que tem na vinha do Senhor. Verso 11, ele diz para a mulher aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Naquela época não havia esse conceito de mulher ensinar. E Paulo, ele andou vivendo uma série de dificuldades com a igreja de Corinto, onde haviam mulheres profetisas que recebiam espíritos e que falavam além da conta na igreja. Daí ele fazia severas críticas ao trabalho da mulher dentro da comunidade. E naquele tempo também nem havia espaço para a mulher ensinar. Não havia lugar, os homens consideravam a mulher mesmo um adereço da vida deles, não que ela tivesse condições, autoridade para realizar algum tipo de trabalho para o Senhor. E a gente vê na história bíblica que são poucas as mulheres que serviram a Deus como profetas. Havia algumas profetisas em algum lugar, o outro. Não, em geral são homens que estão à frente do ministério. Não queremos condenar ninguém, não, viu, irmãos? Às vezes tem alguma pastora aí que guia uma igreja e tudo mais. Nenhum problema, não, está tudo certo. Mas a mulher precisa ter cuidado, porque, como ele disse aqui, quem foi tentado primeiro foi ela, né? Não foi o Adão. Então, por ela, o mal entrou no coração do homem criado por Deus. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora, se a mulher não teve filhos, bom, daí tem que conversar com o Senhor, né? Estou falando aqui da normalidade da vida. Por esta razão, eu sempre recomendo que as pessoas casem. Porque casar é o estado natural. A vida de solteiro não é natural. Que o sujeito passa da sua infância até a mocidade, daí ele tem um tempo para pensar que é gente e tal, até encontrar uma menina que possa atraí-lo, né? No caso do jovem. Daí ele se sente atraído e se casam e vão constituir uma família. Esse é o curso normal da vida. Quem não se casa está fora do curso normal da vida. Daí tem que conversar com o Senhor, porque a palavra está apontando aqui o casamento e a maternidade como uma via de salvação para a mulher. Evidente que tudo isso é simbólico, mas é melhor nós andarmos nesses caminhos. Quem não se casou, conversa com o Senhor, vê o que pode ser feito. Para nós concluirmos aqui no versículo 15, a palavra fala do processo de santificação. Santificação é nós sairmos do estado bruto para um estado de melhoria espiritual. A santificação, ela não tem fim. Ela sempre vai acontecer. O que significa que nós sempre vamos estar caminhando em direção à luz. Na medida em que vamos nos aproximando dessa luz que é Deus, nós também vamos ficando iluminados por ela. Mas sempre somos diferentes da luz e dependemos dela. Se um dia nós chegarmos à luz, nós vamos nos misturar com ela e seremos como ela. Assim é o processo de santificação. Nós saímos da escuridão e nos dirigimos em direção a Deus. Assim vivemos para encontrarmos o caminho. E esta caminhada não acontece só durante uma vida, mas durante uma história. A alma sai da sua brutalidade quando ela está mergulhada nas trevas da sua inconsciência e segue em direção a Deus. Deus é quem promove a salvação da alma. A alma não se salva. A alma é salva por Deus. O poder de Deus vem sobre todas as criaturas e vai arrastando essas criaturas ao longo da história para Ele. Saímos da escuridão e vamos caminhando em direção à luz. Por isso, santificação não tem fim. Quando tiver fim a santificação, já não somos mais nós. Mas nós estamos em Deus e Deus em nós e somos um com o Pai. O processo de santificação é melhoria constante. Eu sempre tenho que melhorar. Eu não posso pensar em nenhum tempo, nesse lugar, ou num lugar futuro, em outro tempo. Eu jamais posso pensar que eu estou pronto. Eu sempre tenho que melhorar e me aproximar mais e mais da luz de Deus.